Express Cultura.
Olá, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio USP, aqui em Ribeirão Preto, em toda a região, também pela internet em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. Muito bom voltar das férias aqui numa plena segunda-feira, 13 de janeiro, junto com Gabriel Khaled Mendele, que me recebeu de braços abertos. Olha que beleza, né? Felicidade do retorno, né? E é uma delícia, né? Afinal de contas, a gente adoro estar com você aqui pelas ondas do rádio, você que nos ouve pela internet ou pelo aplicativo, como eu falei, são todos sempre muito bem-vindos. Eu vou reiniciar meu computador aqui, já já o Facebook também estará funcionando para você mandar seus recados também pela internet. Fique à vontade, Express Cultura no Facebook, e tem também o expresscultura@usp.br para você mandar por e-mail o seu recado aqui para a gente. E também, quem sabe, vira para participar de uma segunda-feira literária. Boa tarde, Khaled. Como vai você?
Oi, Cláudia. Primeiro, né, é um prazer tê-la de volta aqui. Eu acho que todos concordam comigo que o programa, né, com duas pessoas no microfone, fica mais interessante, fica mais legal.
Eu sempre gosto. Eu acho que fica mais dinâmico.
Eu acho também.
Não é?
Então, eu agradeço a sua volta.
Pode deixar.
E você estava falando dos contatos, né? De onde o pessoal pode escutar a rádio. Uma coisa legal também é ressaltar que, terminando o programa, né, o Express Cultura vai para a internet. Você pode escutar o Express Cultura, então, no jornal.usp.br/ribeirão/. Lá vai ter a íntegra do programa para você escutar, né, para você. Às vezes você perdeu algum começo, às vezes você quer indicar para alguém. Então, fica à vontade, jornal.usp.br/ribeirão/.
Muito bom a gente ter isso, porque muita gente vem aqui, né, ser entrevistado e aí fala, ai, será que foi gravado, tal, não foi? E agora, sim, temos todas as gravações, você pode dispor, pode compartilhar também, fique à vontade, como o Khaled disse, é muito bom ter você por aqui, ainda mais prestigiando o Express Cultura, a gente adora. O telefone eu não falei, hein, 33154660, tá liberado? Deixa eu ouvir aqui. Tá liberado, então se alguém quiser mandar alguma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, que será apresentado pelo Khaled agora.
Muito bem, então vamos lá. Hoje começa a primeira segunda literária de 2020, né? Dia 6 a gente não teve a segunda literária, então tá começando hoje.
Ah, é?
É, Cláudia.
Mas eu vi que você teve entrevistado, não? Não teve na segunda? Não, eu me confundi. Ai, Cláudia, a data.
A minha cabeça é terrível.
Você é jovenzinho desse
jeito, todo dia, Cláudia. Como que eu vou lembrar? Eu não lembro. Eu não consigo lembrar,
tudo
de verdade.
Bem.
Mas
tudo
enfim.
Bem. Oficialmente começando hoje.
Exatamente. Para começar em grande estilo, a gente recebe hoje o poeta e cronista Percy Guzzo. Boa tarde.
Bem-vindo.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Gabriel. Uma satisfação estar aqui para a gente conversar um pouco sobre literatura. E também meio ambiente, né? Já que é a minha área aí de atuação há mais de 20 anos.
Já que você está aqui, a gente amplia o papo, não é mesmo?
Né?
Sempre bem-vindo, né? O papo a gente, né, engrandece de qualquer maneira, né?
Exatamente. Percy, a minha primeira pergunta é exatamente em relação a isso, né? A sua formação não é na área literária, então eu queria que você me contasse como que a literatura surge na sua vida.
Bom, eu comecei a gostar de poesia com o Mário Quintana, por volta dos 25, 26 anos, e depois fui conhecendo os outros poetas nacionais, né, brasileiros, e um deles é marcante, assim, para mim, que é o meu preferido, que é Manuel de Barros, que faz uma ligação muito grande entre a literatura e a natureza. E por trabalhar na área de meio ambiente, ser formado em ecologia, né, eu sou formado em ecologia pela Unesp, de Rio Claro, então, a leitura mesmo desses poetas, nossos poetas, foi que me instigou a começar a escrever. E eu comecei a escrever nos anos 2000, 2001. E então, o primeiro livro vem em 2016, numa primeira reunião da minha produção de poesias.
E você começa com a poesia?
Sim. Aí também, assim, fiz oficina de Paulo Leminski aqui no SESC, né? Fiz curso de crônicas aqui na USP.
Quer dizer que você começou lá pelos 25, mas depois não parou nunca mais, quer dizer, foi algo que aflorou e que levou você adiante.
Sim, sim.
Olha que bacana.
Percy, e você estava contando, né, o seu primeiro livro, Mais Céu, eu acho que pelo título e pela capa, talvez a minha pergunta já tenha a resposta, mas a ideia do meio ambiente, ela está intrínseca na sua poesia? Quais os temas que você costuma, né?
Sim, tem alguns temas recorrentes, né, Gabriel? É natureza, né, sem dúvida, é a minha infância, né, o lugar onde eu vivi até 15 anos, que é uma pequena cidade do oeste paulista, que se chama Clementina, uma cidade muito pequena, que a gente tinha muita vivência também na natureza.
Que legal, não conhecia esse nome até.
Um outro tema importante também que aparece no livro é política, né? Alguns movimentos culturais aqui de Ribeirão também, os alegrões, os maracatus, também são temas que aparecem na minha poesia, né? E algumas coisas também um pouco mais assim politizadas, uns poemas mais dando alfinetadas.
A gente acha legal, né, Caleb?
E você citou os alegrões. Eu lembro que você compunha para os alegrões também, né? O lance de o fazer música e o fazer poesia. Qual que é a diferença? Quais são as semelhanças?
Eu fiz algumas marchinhas no começo dos alegrões, depois tive a parceria com o Robinho, né, Robson Rey. Nós fizemos a maioria das marchinhas dos alegrões, né?
Maracatu Saiaiá.
Saiu
Marcha
isso,
do Zé Pereira.
Isso.
Ah, que tô lendo. Que saiu tô vendo aqui primeiro, tudo que a gente
no primeiro CD do bloco, né, em 2012. É bem diferente, né? Eu acho que eu tenho, assim, uma veia mais para poesia. Para música, eu confesso que o compositor principal era o Robinho.
Entendi.
Mas você enveredando também por essa área é interessante, porque aí você acaba até criando em outras esferas, mas que tem tudo a ver, né?
Sim,
No final das contas, acho que se complementam,
sim,
não?
Sim, sim. A música também é um tema que
lógico
aparece. Eu falo de Tom Jobim, né, em dois poemas. E também eu cantava no bloco, né? Cantava marchinhas, era um dos cantores, né? Então, bom, um envolvimento bastante forte com o bloco. E é diferente, mas, enfim, tá dentro
faz
da
parte,
gente, né? Música tá dentro da gente, por ser até brasileiro, né? É uma arte muito forte pra gente. Né?
Verdade.
Vamos escutar um poema seu? O que, que você tem preparado pra gente?
Bom, vamos falar dos dois maracatus, que acho que é um motivo de admiração pra gente aqui em Ribeirão, né? E foi um dos últimos poemas que eu fiz para esse livro, o Mais Céu, que se chama Arrasto Teimoso. E poeira, e calor, deixa eu me abrigar. Chapéu de sol na cabeça, batuque do baque virado virá. Neste solo encoberto de cana, tem sim atabaque retumbante. União de Porto Rico e Orumilá, salve também o navegante. Nosso arrasto é teimoso, a senhora se adentre e chacoalhe com a gente nesse compasso gostoso. Destino e sina, a gente altera, para querer bem o lugar. Ribeirão no seu futuro, maracatu é quem vai governar.
Tudo bem, falando da cultura aqui de Ribeirão, né?
Juntou tudo num poema só. Esse daí realmente reflete todo o Percy, né? Fala a verdade. Você se
juntou,
vê aí?
Juntou também essa... Eu acho que a ideia a força das alfaias do maracatu tem essa coisa, tem uma vibração muito forte. E eu vejo que Ribeirão precisa de mexer com o subsolo,
impulsionar,
mexer com o basalto,
né?
Para que as coisas floresçam de um modo mais
que
rico.
Assim seja. Né?
Cláudia, vamos de música ou você quer deixar a música um pouco para depois?
Você que sabe, porque ele já falou de Tom Jobim, já está aqui, reservadinha a música que ele indicou que ele gosta demais, com a interpretação do Chico Buarque, que é Lígia, eu acho que cabe bem agora, né?
Vambora.
Vamos ouvir.
Eu nunca sonhei com você. Nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano. Seu nome eu não sei, esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Não, Ligia, Ligia, eu nunca quis tê-la a meu lado num fim de semana, um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão. Seu nome rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. Ligia, Ligia, você me envolver nos seus braços serenos, eu vou me render, mas seus olhos morenos me metem mais medo que um raio de sol. Ligia, Ligia.
Express Cultura.
Vai a pergunta agora, com essa escolha musical do Percy Guzzo, que é nosso entrevistado de hoje aqui do Express Cultura. Por que, Lígia? Essa música você escolheu?
Melodia, é pela poesia? Principalmente, a poesia. Me toca muito essa música, acho muito bonita.
Nossa, é linda mesmo. É. Bom gosto, né? Tá vendo? Só, gente, nosso entrevistado de hoje. A gente vai continuar conversando com ele. Ainda sobre esse livro, Khaled?
Vamos falar assim.
Que inclusive está esgotado, né? Ele falou...
Oi?
Esse que está esgotado?
Ah, é, é.
Olha lá, o mais
céu. São duas produções independentes, né? E as duas, nós fizemos 320 exemplares para cada uma. E o mais céu tá esgotado.
E não deu
tudo.
Não pretende fazer uma segunda?
Sim, sim. Porque tem um projeto.
Ah,
isso,
né? Aí, tá
sabe,
vendo?
A gente faz mais um pouco do mais céu.
A gente é curioso aqui, você sabe. A gente fica, né, cutucando.
Sei, eu
descobrir.
Sou ouvinte de vocês.
Legal.
Percy, e aí, saindo do mais céu, o prefiro onde o verde prevalece, você sai da poesia.
Não, na verdade, o prefiro, né, é uma coletânea de artigos de jornal que também reúne uma produção concomitante. Eu escrevo para os jornais de Ribeirão, né, há um tempo já, desde 2009. E em 2018 eu fiz uma coletânea dos primeiros 50 artigos de jornal sobre a questão ambiental. Então essa produção, vamos dizer assim, mais com uma cara jornalística, ela é concomitante à poesia, né? Só que a produção dos livros foi em momentos diferentes, um em 2016 e o outro em 2018.
Entendi. E o processo criativo para a poesia e para a crônica, né? Para os textos mais jornalísticos, como que é cada um, se um difere, essa questão
bastante
do...
Bastante diferente, porque o jornalístico pega mesmo numa veia minha de formação e de atuação profissional, né? E embora em alguns textos apareça uma cara mais de crônica, né? Mas na verdade os meus artigos jornalísticos sempre têm assim, uma característica mais técnica mesmo da área de meio ambiente, né? A questão das mudanças climáticas, do desmatamento, da Amazônia, as questões locais de Ribeirão Preto. E também uma conotação também política, propositiva, de política ambiental, né? Então, é mais a cara do segundo livro, né? Um texto jornalístico mesmo, né?
Você instiga um pouco as pessoas com o seu
sim,
texto?
Sim, sim. A minha ideia é trazer mais... vamos dizer assim, uma estratégia inclusive de engajamento, né, para a área ambiental. Embora eu faça uso também nesse livro de quase todos os artigos, um trechinho de um poema, de uma música que tem vínculo com aquele assunto que foi abordado no artigo.
Ai, que bacana, fiquei tão curiosa, já queria ouvir alguma coisa a respeito deste livro.
Você eu estou deixando para vocês um exemplar de presente aqui, do Prefiro.
Que bacana,
tá?
Mas você pode ler alguma coisa dele para nós agora? O que, você escolheria, assim, de bate-pronto?
Então, tem aqui
porque
na...
Porque eu fiquei curiosa, eu acho interessante a gente também passar para os nossos ouvintes e que eles fiquem também interessados em ter o seu livro, né? Lógico.
Tem aqui na contracapa, a gente tem uns trechos de alguns deles. Então, por exemplo, aqui tem um que fala sobre agroecologia, né? Eu vou ler o trechinho. A agroecologia difere da agricultura convencional pela maior garantia de proteção dos recursos naturais e da produtividade agrícola em longo prazo, pela ausência do uso de agrotóxicos e fertilizantes e pela satisfação das necessidades humanas de alimento e renda. Nos últimos anos, tem sido expressiva a demanda por alimentos orgânicos na cidade, bem como sua produção e comercialização. É uma forte tendência de mercado, semente e fruto de uma nova consciência. Então, é um texto que fala da agroecologia. Né?
Sim,
né?
Sim, beleza. E aí você vai mesclando os seus textos com poemas ou com...
Isso, isso.
Bacana,
isso. Isso
olha
é
só,
bastante, gente, frequente nesse livro do...
Prefiro Onde o Verde Prevalece, eu também.
Ah, inclusive o título tem uma história interessante.
Ah, é?
Conta. Uma amiga tirou uma foto de Ribeirão Preto bem ao fundo, e num primeiro plano, uma mata. Ah. E ao fundo, a cidade de Ribeirão. E ela postou no Facebook e colocou esse título. Ela estava na zona rural, tendo essa imagem da cidade ao fundo e a mata em primeiro plano. E colocou, prefiro Onde Verde Prevalece. E eu estava naquela ocasião reunindo.
Muito bom.
Eu falei, Tânia, até o registro, que é historiadora aqui em Ribeirão, é conhecida. Eu falei, Tânia, posso usar o teu...
Porque ela te emprestou.
Encaixa perfeitamente, né? Que é um título também que eu acho que é mais engajado, né? Ele chama, ele tem uma mensagem de chamar, né? Então...
Parece que Ribeirão é bem arborizada, né? Mas só parece, né? Eu acho que fica restrito a algumas regiões mesmo. Né?
Precisaria ser mais em função da condição climática.
Sim,
né? A gente
muito quente.
Não é desprezível, sim, mas não o necessário. Né? Precisaria ser mais por causa da...
Para a gente, o que retira, coloca, né, em dobro, triplo, quádruplo, que não vai fazer mal nenhum, ao contrário, vai fazer muito bem, né?
Inclusive, esse tema, Cláudia, da arborização urbana, o meu mestrado foi sobre isso, né? Áreas verdes, arborização urbana, é um tema que aparece em vários artigos aqui do segundo livro.
Nossa, para você que está ouvindo agora,
verde urbano,
o Express Cultura, que também gosta deste assunto, olha só, unindo uma coisa à outra, esse livro vale muito a pena você ler, hein? Fala a verdade. Não é? Fica a dica.
E, Percy, aonde a gente encontra o Prefiro Onde o Verde Prevalece?
O Prefiro está na Paraler, aqui em Ribeirão Preto, está no estante virtual, ou então comigo, né? Me procura no Facebook... E aí a
suas redes sociais são ativas,
sociais,
você
sim.
utiliza bastante.
Só
você...
Facebook, bom,
Perciguso no Facebook.
Perciguso no Facebook, tem e-mail, peguso@terra.com.br. Ou lá no meu local de trabalho, eu trabalho na Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
Então tá fácil.
Muito fácil, é só chegar lá, viu? Ele é acessível, né, gente? É ou não é, PC?
Sim, tranquilo. Para vender livro, então.
Ah, mais aí.
Legal.
Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente tá com a página do Facebook aqui, aposto, só mandar a pergunta para cá.
Voltando hoje, mas vocês já podem começar a mandar perguntas, viu, gente?
Isso, a Cláudia aqui tá aposto.
Aqui, ó, não teve nenhum oi ainda hoje, que pena.
Percy, eu não deixei passar que você falou que tinha um projeto novo em vista, né? Então, se você puder detalhar, é no, livro novo que vem por aí, conta
Sim,
pra gente.
Tô com um projeto, Gabriel, para 2020, mais pro final do ano, que, bom, em primeira mão aqui para vocês, né? É um segundo livro de poesia, essa, né, uma produção, então, de poemas, haikais, também faço haikais, e alguns causos que eu conto algumas coisas da infância. Muito parecido com o primeiro,
tá.
Uma quantidade talvez um pouco maior, é uma produção de 2016 para cá. Então eu pretendo, para o final do ano, ter um segundo livro de poesia e o terceiro da minha carreira aí.
E já tem um nome engatilhado ou vai ser mais ou menos igual então assim anterior?
Tem os nomes, mas eu não vou falar não.
Olha, ele quer que a gente fique na surpresa.
Mantenha um suspense.
Mas você não vai deixar de vir aqui, né? Quando for lançar
o
livro,
tá muito cedo,
né,
pra falar de nome.
Não é verdade, Percy?
Oi?
Você vai vir aqui pra lançar,
Opa,
né?
Opa, com o maior prazer.
Por favor,
Nossa,
hein?
Claro.
A gente
claro.
Já tá falando em primeira mão, então vamos fazer também lançamento.
Com certeza.
Sim, venho sim, claro.
Muito bom.
Vamos de mais poesia?
Oh, por favor, eu quero ouvir mais uma do Maicel. Qual que você
bom, então,
vai compartilhar com a gente?
É da página 54, desculpa,
tá.
Chama Sinonímia Botânica.
Opa.
Sinonímia é um termo técnico de sinônimos. As árvores têm vários nomes, né, populares, regionais ou também chamados de nomes vulgares. Então eu faço uma brincadeira com os vários nomes que a imburana, que é uma árvore nacional, nativa principalmente das matas mais secas, né? Ela é muito presente no Nordeste, mas nós também temos imburanas em matas secas aqui no Sudeste.
O pessoal usa muito para barril de cachaça,
Isso,
né?
Isso, verdade, é verdade. Olha, tá aí um assunto que não entra aqui. E falo do amor e dessa coisa dos vários nomes. Então vamos lá. Sou como flor de imburana, esbranquiçada, alva em ambiente cinza. Cheirosa, perdida na caatinga. Apareço na ponta dos galhos amarronzados. Em cachos aparentemente frágeis, pássaros me pousam, notáveis. Polinizam-me as abelhas, levam meu pólen em suas patas. Ao vento, meu néctar voa sem asas. Amburana seca, despida de folhas. Sou conhecida como cerejeira do sertão, e floresço bem no junho de São João. Já você é cumaru de cheiro, vive dizendo que me ama, perfuma minha roupa. Você também é imburana.
Puxa, olha que eu senti aí um quê, assim, do amor envolvido.
Sim, porque botânica é amor.
Tá bom, ele saiu bem dessa. Então eu vou colar outra aqui. Eu percebo que neste livro tem algumas ilustrações.
Ah, sim,
E eu
verdade.
Gostaria que você comentasse um pouquinho
Opa,
a respeito.
Vamos lá. Olha, os dois livros são ilustrados
Inclusive
pelo Cordeiro de Sá.
Inclusive neste que você acabou de falar, né?
Isso, na página seguinte tem, falando dos Tuiuiús, né? Tem uma ilustração do Cordeiro de Sá, que é um cartunista, né? Muito conhecido aqui em Ribeirão, muito talentoso. E é um parceirão nos dois livros, né? Tanto no Maicel como no Prefiro. E também tem um outro parceiro muito querido nessas duas produções, que é o Valnei Andrade, né, que é um poeta nosso aqui de Ribeirão Preto, design gráfico, que fez toda a coordenação artística, editorial dos dois livros. Hoje ele mora em São Paulo, mas também tem uma produção poética bastante grande e também muito bonita.
Você vai continuar com as ilustrações no seu próximo livro?
Vou. O próximo vem com ilustrações, mais ilustradores.
A gente começa a pegar algumas
coisas. E também continuo com o Valnei.
Beleza, ótimo. A Sônia Felipucci
lá
de Batatais
está
mandando
um
alô, viu?
Os casamentos. Desculpa.
Sônia Felipucci de Batatais mandando um alô, Opa. Falou que está ligado, prestando muita atenção na entrevista. Que bacana.
Obrigado, Sônia.
e a gente está quase chegando
Uau,
ao fim, Cláudio.
Eu olhei dois minutinhos só.
Então, e aí, como você, quando você falou das músicas dos Alegrões, eu pensei da gente terminar o programa com uma música dos Alegrões, composição do Percy.
Pode ser.
Que aí o Percy escolheu, qual que foi, Percy?
É o Maracatu Saiaiá, que é uma composição do Robinho Rei e minha, né? Foi um dos temas dos Alegrões, se eu não me engano, em 2011, né? Os Alegrões sempre elegiam um tema e faziam uma ou duas marchinhas por ano. E que é interpretado por uma amiga querida, atriz, professora, que é a Renata Martelli.
Puxa vida, bela maneira da gente terminar a entrevista hoje com
período
você.
De, nós estamos em pré-carnaval, né,
pois
Cláudia?
É, né?
Exato.
Vai começar só depois do carnaval? Não, a gente já está começando agora. Percy, a gente agradece demais você ter vindo aqui. Não esquece de ver o lançamento também. A gente fica naquela ansiedade boa, né?
Sim,
porque com certeza
eu agradeço muito também.
Vem
viu,
uma grande novidade feliz. Por aí. Muito obrigada, viu?
E sou ouvinte do programa, assíduo, viu?
Valeu.
E, Cláudia, já que a gente vai terminar com Alegrões, eu falo que eu sinto muita saudade dos Alegrões.
Eu ia perguntar, mas eu fiquei quieta.
Deixa com essa frase no final.
Ou seja, ele, ó, já percebi que ele não vai falar nada. Só tchau, né? Tchau, Percy. Obrigada, Khaled. Vamos com os Alegrões. Robinho Rei e Percy Guzzo, que está aqui com a gente, são os compositores de Maracatu Saiaiá.
Express Cultura.